Você escuta agora
Em Oz,
o podcast da Oz Conteúdo.
Não foram somente os atletas olímpicos que tiveram que fazer grandes esforços para disputarem uma medalha nesses últimos jogos em Tóquio. As equipes de jornalismo foram extremamente desafiadas nessa edição e tiveram que usar todas as alternativas possíveis.
Foram um pouco mágicos tirando coelho da cartola, foram um pouco contorcionistas rebolando para fechar uma pauta, foram um pouco malandros tentando furar algumas barreiras, mas, acima de tudo, extremamente estratégicos, usando todas as armas disponíveis.
A pandemia trouxe uma nova realidade para a cobertura dos jogos, uma vez que o acesso aos atletas ficou ainda mais restrito e muitas outras possibilidades de matéria ficaram ainda mais escassas.
E é justamente sobre isso que este episódio vai tratar hoje. Os desafios dos jornalistas para cobrir os Jogos Olímpicos de Tóquio. Para abrilhantar essa nossa discussão, convidamos o jornalista e educador físico, nosso amigo Kleber Akamine.
Em Oz. Em Oz.
Pois é, Lívia. Kleber cobriu as Olimpíadas do Rio em 2016 como repórter do portal Globoesporte.com. Na edição de Tóquio deste ano, assistiu de casa, assim como nós, né, Lívia? Reles mortais. Mas somente quem esteve lá no local, in loco, em uma edição, consegue perceber as diferenças através dos bastidores.
Só que antes da gente entrar na discussão, ouçam como o Kleber recebeu o convite para fazer parte da equipe de cobertura do Rio 2016.
É uma história muito legal, assim, que eu guardo, até me emociona um pouco. Porque eu sempre posto os meus treinos de triatlon, né, etc. E trabalhando no Globoesporte.com, mesmo em Ribeirão Preto, né, que é uma afiliada da Globo, a gente tem acesso à página principal, que a gente chama de nacional, o portal. Então, a gente faz algumas matérias que ficam com peso nacional e a gente manda para eles, e eles olham tal, e de repente até colocam em destaque no nacional. E aí, assim, conhecendo o pessoal da rede, né, de São Paulo, do Rio, eu fui fazendo alguns contatos, e aí eles conseguiram uma inscrição para uma prova de triatlo do Sesc em Caiobá. Eles falaram assim, Kleber, você não tem interesse em ir lá, cobrir a prova e tal? Eu falei, claro, né? Viagem, tudo paga, comilança, enfim, né? Jornalista é tudo assim, não vê. Tem uma oportunidade, já aceita, né? E aí eu fui para lá. E aí naquelas, né? Eu fui cobrir os atletas profissionais, claro. E aí no dia de pegar os kits de inscrição, eu estava ali embaixo no saguão do hotel. E aquelas sortes, né, de jornalista, eu vi um rapaz chegando com um menino, uma cadeira de roda, adaptada e tal. E aquilo me chamou atenção. E aí eu estava entrevistando um triatleta profissional, e eu terminei essa entrevista e colei nesse cara, né? Falei assim, tudo bem, meu nome é Kleber, trabalho no Globoesporte.com, tô aqui cobrindo evento e tal. E aí eu descobri a história dele. E aí eu fiz a matéria. A história dele era a seguinte, vou resumir aqui rapidamente. O menino, né, o Elker, era o filho dele, tinha, naquela época, acho que tinha 20 e tantos anos, cadeirante, ele tinha uma deficiência, ele não se movimentava, enfim. Mas ele, inspirado naquele filme do Dick Hoyt, que é o triatleta que levou o menininho e fez um Ironman carregando o menininho, filho dele, ele também queria fazer um triatlon levando o filho dele. Só que a história dele assim, é ainda mais comovente, por quê? Porque quando a esposa dele, a ex-esposa dele, estava grávida, ela queria abortar e ele não quis. Falou, vai ser muito difícil e tal. E ele falou, não, eu quero e eu quero cuidar do meu filho. Ele vai nascer com uma certa deficiência e tal. E assim que nasceu, eles se separaram, o casal. E ele ficou com o menino. Então ele cuidou do menino e tal. Então a história, assim, era toda muito comovente, muito interessante. Eu fiz a reportagem, a rede gostou muito. Eu recebi e-mail do chefe do Rio de Janeiro. Virou matéria no Fantástico. E desde então eu passei a cobrir os eventos de triatlo nacional. E aí, quando teve o evento teste no Rio de Janeiro, um ano antes, em 2015, eles já me avisaram, falaram assim, Kleber, a gente gostaria que você viesse aqui, porque você conhece os triatletas e tal. E eu fui cobrir o evento teste, e nisso eu já estava, assim, muito feliz, esperando já pelo convite. Enfim, deu certo.
E se a gente achou que as Olimpíadas de Tóquio foram restritas, os Jogos do Rio mostraram que a cobertura também não era assim tão fácil. Mesmo com acesso aos atletas, não havia total liberdade para se fazer as pautas.
Diferente das pautas do dia a dia, os Jogos Olímpicos é um evento grandioso. Todo mundo vira as atenções para os eventos, as transmissões, as histórias que estão sendo contadas ali. O Kleber contou para nós uma de suas experiências.
Eu acho que por ser Olimpíada, é tudo muito restrito, sabe? A gente tinha uma agenda, sim, a seguir. Não tem entrevista fora da entrevista coletiva, sabe? É claro, você pode pegar um atleta na rua, ele vai querer falar com você, e tudo bem, você vai fazer uma entrevista ali. Mas, assim, por exemplo, tinha atleta do ciclismo que eu conhecia há muito tempo, que pedalava aqui em Ribeirão, que era da equipe de Ribeirão, que eu já havia feito matéria com ele, mas lá na Olimpíada ele falou assim, ó, aqui eu não posso falar nada, sabe? E eu tinha o WhatsApp dele, tinha tudo, contato, amizade e tal, mas não, lá não podia falar nada, era tudo muito, assim, regrado, sabe? A primeira pauta que eu sugeri lá e eles aprovaram era colocar uma GoPro na bicicleta desse ciclista de Ribeirão Preto e ele fazer algumas voltas ali no velódromo com a GoPro e explicando, sabe, ó, aqui a gente chega num ângulo de 30 graus, a velocidade de 80 por hora, enfim, para dar uma aula para quem não tem noção nenhuma, que até eu não tenho noção de velódromo. E ele falou assim, ó, não, aqui na Olimpíada não pode, tem que ter autorização da UCI, que é a União dos Ciclistas Internacional. Enfim, tem muitas regras, sabe? E é muito difícil, assim, nesse sentido. As coletivas em inglês, então, assim, era bem diferente do nosso dia a dia, né? Que a gente pega, passa o telefone e liga, liga para a mãe, liga para o pai e fala tranquilamente. Mas lá na Olimpíada, não. Quanto a isso, era bem difícil.
As redes sociais dos atletas sempre foram usadas para pautar a imprensa, não sendo uma novidade nessa edição de Tóquio. Porém, de acordo com Kleber, foi potencializada justamente pela falta de acesso.
Se aqui no Rio, pessoalmente, já era difícil você pegar alguma informação, e era só na entrevista coletiva, no Japão piorou, né? Se a nossa equipe aqui tinha 50 jornalistas só para o Globoesporte.com, que é o site, imagine lá, né, que era muito mais restrito, tinha pandemia, não podia levar muita gente, nem a esposa da namorada do Medina pôde ir, quanto mais um jornalista aqui do Globoesporte.com a mais, né? Então é por isso que eu acho que acabou usando muito as redes sociais. Aqui no Rio a gente também usava muito as redes sociais, mas eu acho que como a gente tinha essa possibilidade de fazer a reportagem também pessoalmente, acabou aqui não ganhando tanto destaque.
E os assuntos, hein? O que será que vinga na cobertura dos Jogos Olímpicos? De acordo com a pesquisa da empresa Stiling Inteligência Artificial, os assuntos mais falados giraram em torno de orgulho com os nossos medalhistas e, logicamente, as histórias de superação, como a história do boxeador Herbert Conceição.
Sim, boas histórias. Foi justamente isso que o Kleber comentou com a gente, contando um pouco do que diferenciou a cobertura dos Jogos do Rio, que ele participou, para os Jogos de Tóquio deste ano.
Tem que cobrir o dia a dia, né, que é o factual lá, quem ganhou, quem perdeu, se teve um acidente, se não teve, enfim, quem ganhou a medalha de ouro, mas também eu acho que e é o principal, e aí que a gente trabalha o nosso lado mais jornalista, assim, é descobrir histórias, né? Porque por trás de todo atleta ali tem uma história. Ouvimos histórias agora, né? Rebeca Andrade, Raíssa, Ítalo, enfim, a gente acaba se envolvendo muito com a vida dos atletas ali, e aí no meu caso particular, na Rio 2016, eu já conhecia algumas histórias, né, de alguns atletas ali, então isso facilita um pouco, até por isso eu acho que, óbvio, né, os nossos chefes já colocaram algumas pessoas em esportes específicos. Mas é assim, basicamente são duas frentes, o factual, que não tem como deixar de cobrir, e a curiosidade, que para a gente tem um peso maior até, né? Porque assim, o factual, né, o dia a dia ali, quem está na redação pode muito bem, sabe? Está assistindo a TV e até tem mais riqueza de informações do que quem está ali, porque tem 1 milhão de câmeras, né? O fulano caiu, aconteceu isso, e quem está ali na hora não vê, né? E não tem a TV para assistir, um comentarista, enfim, foca muito nisso, né? nas histórias curiosas.
Uma boa história sempre rende, né, Fernanda? A gente está falando muito de como a rede social pautou a imprensa. Mas e o contrário? Teve também histórias muito interessantes que saíram dos microfones, saíram das televisões e inundou as redes sociais.
Sim, Lívia. A história do arremessador de peso, Darlan Romani, que ficou em quarto lugar no Japão. Fofo, Darlan. Na tradicional e obrigatória entrevista após a competição, ele aproveitou a oportunidade ali do microfone aberto e mandou um recado para a esposa e para a filha.
A audiência se derreteu com a simpatia dele, com a fofura, o coraçãozinho que ele fazia com os dedinhos e começou um compartilhaço nas redes sociais. Tanto que os torcedores começaram até uma vaquinha virtual para arrecadar um dinheiro para ele, Fernanda, para ele poder se preparar para os Jogos de Paris e manter os seus treinos.
Justamente. E o valor arrecadado foi maior do que se ele tivesse conquistado a medalha de bronze, aquela premiação que já é contabilizada ali para os atletas que são medalhistas. Darlan não ganhou a medalha olímpica, mas ganhou o coração do público. E aqui está a prova que emoção é ingrediente do esporte. Imagina como as emoções se misturam e ainda se potencializam ao saber da responsabilidade de ser o meio, o narrador, a forma como as pessoas terão acesso ao que está acontecendo ali nos jogos. Kleber foi repórter e ele comenta sobre isso.
Eu acho que assim, existia também o peso, né, da cobertura. Então existia uma tensão muito grande. Eu lembro que quando eu peguei a credencial, eu vi muito mais uma responsabilidade do que uma alegria assim, de poder curtir uma Olimpíada. Mas isso foi, assim, o dia que eu entrei lá para assistir a natação, no Phelps, olhando aquela loucura toda, né? Ali eu falei assim, caramba, meu, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque é uma energia, assim, sabe? É difícil explicar, né? Porque fica aquele silêncio a hora que eles vão largar, sabe? A hora que faz o som para eles largarem. Nossa, o ginásio, assim, porque a natação é muito rápida, né? São 45 segundos, 40, depende da prova, são 20 segundos, os 50 metros. Então, é surreal, assim, não tem como descrever, né? Mas é emocionante, assim, e com certeza, assim, passam muitos filmes na cabeça, assim, de assim, nossa, venci na vida, sabe? É muito bacana.
Ainda bem que o sonho olímpico se renova a cada 4 anos, e todo mundo, pelo menos a gente, vai estar lá. Kleber, se for possível voltar ao tempo, você faria tudo de novo?
Ah, não, eu faria tudo de novo, iria de novo, gostaria muito de, por exemplo, cobrir na França, eu sei que, enfim, hoje não dá mais, mas é um negócio assim que vai ficar pro resto da minha vida, né? São 5 anos depois da Olimpíada, eu nem trabalho mais no esporte, eu nem trabalho mais no site e tô aqui falando sobre isso e me emocionando demais, sabe? Arrepia, sabe? Eu falando, eu ouvindo vocês falarem, sabe? A gente não tem uma dimensão, assim, do que foi aquilo, né? Porque, sei lá, daqui 30, 40 anos eu vou estar contando isso para alguém, sabe? Enfim, aquele negócio mesmo, sabe? É uma vitória, assim, sabe? É a minha medalha de ouro, né? Às vezes eu coloco isso no Instagram. Eu tenho uma medalha de ouro olímpica, sabe? Eu tenho uma medalha olímpica. Foi ter ido lá para o Rio de Janeiro cobrir. Que é, assim, você vê Phelps, você vê Bolt, você... Sabe, ver o Mo Farah, que é um cara que, assim, a Lívia também acompanha o atletismo, é um cara que é absurdo, sabe? O cara caiu, assisti, sabe? Eu gravei ele caindo. Enfim, é uma vitória mesmo.
E para você que ouviu a gente até o final, a gente deixou aqui na descrição dos episódios as matérias que foram o índice olímpico do Kleber para ele ir cobrir as Olimpíadas do Rio. E a gente encerra esse episódio pensando nos próximos jogos. Dias de luta, de sonhos e de glória.
Com vocês, Charlie Brown Jr.
A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória.
Em Oz.
Você ouviu Em Oz, o podcast da Oz Conteúdo. Neste episódio, o roteiro e a apresentação são de Lívia Borges e Fernanda Cicilline. Edição,
Lívia Borges. Fique com a gente e acompanhe os próximos podcasts.